Oi, pessoal, este é o Fim do Dia, podcast da Metrópole, que traz os destaques do noticiário desta segunda-feira, 19 de setembro. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação está Madison Souza. Oi, Mads, tudo bom?
Oi, Lu, tudo massa? Olá, pessoas que nos acompanham. Vamos começar essa semana falando de eleições. Isso porque, nesta segunda-feira, teve início a série de sabatinas da Rádio Metrópole com os candidatos ao Senado.
Isso aí, Mads. E o primeiro a conversar com o âncora Mário Kertész e os jornalistas Nardelli Gomes e Rodrigo Daniel foi Otto Alencar, do PSD. O papo foi marcado por declarações sobre o apoio recebido pelo ex-presidente Lula, o desempenho do candidato petista Jerônimo Rodrigues e também as relações com a ACM Neto e o ex-aliado João Leão, do PP.
Vamos começar comentando o que Otto disse sobre o desempenho de Jerônimo Rodrigues. Apesar das pesquisas mostrarem que a ACM Neto, do União, está na liderança, para Otto o processo eleitoral ainda não está definido e Jerônimo, candidato do PT, tem condições de ganhar a disputa.
Na conversa, o candidato à reeleição afirmou que espera que o ex-presidente Lula tenha na Bahia o maior índice de votação de sua história política. Otto ainda justificou o apoio que vem recebendo do ex-presidente por causa da sintonia entre os dois nas defesas de políticas públicas.
Perguntado sobre as declarações do ex-presidente Lula a respeito de um possível fim do teto de gastos, o candidato do PSD afirmou que poderia rever sua posição, que em 2016 foi a favor da PEC que criou o teto.
Sobre uma possível vitória de ACM Neto, Otto foi taxativo e disse que não vai participar de um governo que não ajudou a construir. Ele ainda relembrou quando votou contra o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e, segundo ele, se recusou a tratar assuntos e pautas com o então presidente Michel Temer.
Vocês podem conferir mais destaques da sabatina no metro1.com.br e a entrevista completa está salva no youtube.com/portalmetro1.
E não deixe de acompanhar a nossa programação na rádio e também no YouTube do Metro 1, porque nesta terça-feira, dia 20, o entrevistado vai ser o candidato Cacá Leão, do PP. O presidente Jair Bolsonaro chegou em Londres no domingo, dia 18, para a despedida da Rainha Elizabeth II, que acontece nesta segunda-feira. Ele chegou à capital britânica acompanhado pela primeira-dama, Michelle, o deputado e o filho 03, Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e o pastor Silas Malafaia.
Na residência do embaixador brasileiro, ele falou da sacada com algumas dezenas de apoiadores. Mesmo em segundo lugar em todas as pesquisas, Bolsonaro reafirmou a crença na vitória já no dia 2 de outubro.
Ainda no domingo, a polícia londrina teve que fazer um cordão de isolamento para separar os bolsonaristas de um grupo de 10 pessoas que protestava contra a política ambiental do governo. Um vídeo da hostilidade dos partidários do presidente circulou ontem no Twitter.
Os manifestantes carregavam cartazes com frases como: "Pare Bolsonaro para o futuro do planeta" e "Bolsonaro é uma ameaça à humanidade e à natureza". Ambos os cartazes estavam em inglês.
O protesto tinha como foco a questão ambiental e contava com a presença de amigos e familiares de Don Phillips, jornalista do veículo inglês The Guardian, que foi assassinado no Vale do Jaguari, na região amazônica, em junho passado. Eles foram repreendidos por apoiadores do governo com xingamentos e frases contra a Venezuela e o ex-presidente Lula.
O funeral de Elizabeth II começou às 6h44 da manhã, no horário de Brasília, por volta de 10h44 no Reino Unido, quando o caixão foi levado para a Abadia de Westminster, onde aconteceu a cerimônia oficial para cerca de 2 mil convidados, incluindo dignatários estrangeiros.
Em seguida, houve um cortejo até o Arco de Wellington, no Hyde Park. Lá, o caixão foi transferido de uma carruagem para um carro funerário, que o levou até o Castelo de Windsor, onde houve uma cerimônia íntima para a família. No início da noite, Elizabeth II foi sepultada ao lado do marido, o príncipe Philip, que morreu em abril do ano passado. Vamos falar de combustíveis agora. Há pouco tempo das eleições, a Petrobras anunciou nesta segunda uma redução de 5,8% no preço do diesel vendido por suas refinarias.
Já a partir desta terça-feira, dia 20, o produto vai sair do preço de R$ 5,19 por litro em média para R$ 4,89 por litro, com queda de 30 centavos.
Para o consumidor final, a estatal estima um repasse de 27 centavos do desconto, uma vez que o diesel vendido nos postos tem 10% de biodiesel.
O preço do diesel, entretanto, ainda acumula alta de 46% em relação ao início do ano. Comparado ao final de 2020, a alta chega a 146%.
E ainda falando de combustíveis e eleições, no domingo à noite, o presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo em um posto de gasolina lá em Londres, comparando o preço do combustível na Grã-Bretanha com o do Brasil. Em suas palavras, Bolsonaro disse que lá o preço da gasolina é 1,61 libras. Isso dá aproximadamente R$ 9,70 o litro, praticamente o dobro da média de muitos estados no Brasil.
Pois é. Mas faltou ele informar que o litro da gasolina em Londres equivale a 0,1% do salário mínimo de 1.520 libras, o equivalente a R$ 9.175. Enquanto no Brasil, o preço médio do litro do combustível está a R$ 4,97, o que equivale a 0,41% do salário mínimo de R$ 1.212.
Confiante de que Jerônimo Rodrigues vai ser eleito, o senador Jacques Wagner disse nesta segunda, em entrevista à Rádio Metrópole, que todas as vezes que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva obteve 60% dos votos no estado, o PT elegeu o governador da Bahia.
Segundo o Datafolha/Metrópole, Lula tem hoje 62% das intenções de voto no estado. Wagner também disse que vai manter a tradição e Jerônimo vai ser eleito governador da Bahia no primeiro turno.
Desde 2006, o PT vence a disputa ao governo da Bahia sem ir para o segundo turno, vale a gente lembrar.
Wagner ainda comentou durante a sabatina que o candidato do União Brasil, ACM Neto, se aproveitou da articulação de Fernando Haddad do PT para espalhar que o ex-presidente Lula não participaria ativamente da campanha de Jerônimo Rodrigues, candidato do PT ao governo da Bahia.
Como o Metro 1 noticiou em julho, o ex-presidente Lula tentou conquistar o apoio do União Brasil à candidatura de Fernando Haddad a governador de São Paulo.
Só que, segundo a imprensa nacional, para o partido apoiar o ex-prefeito de São Paulo, Neto teria pedido a retirada da candidatura de Jerônimo. Essa versão foi negada por ACM Neto.
Assista a entrevista completa lá no YouTube do Metro 1.
O Grupo Metrópole divulga na próxima quarta-feira, dia 21, mais uma rodada da pesquisa Datafolha sobre a eleição na Bahia.
A consulta, que está nas ruas entre esta segunda-feira, dia 19, e quarta, vai ouvir 1.526 eleitores no estado sobre quem vão votar para governador da Bahia e senador.
A margem de erro prevista é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.
A segunda rodada da pesquisa Datafolha, contratada pela Metrópole, divulgada na semana passada, apontou o candidato do União Brasil, ACM Neto, na liderança com 49% das intenções de voto.
Já Jerônimo Rodrigues, do PT, apareceu com 28% e João Roma, do PL, com 7%. A pesquisa mostrou ainda que o candidato Otto Alencar, do PSD, está na liderança da disputa ao Senado, com 39% das intenções. Cacá Leão, do PP, com 16%, e Raíssa Soares, do PL, com 8%.
Cole com a gente que vamos te manter informado sobre os novos índices dia 21. E é isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quiser ter acesso a essas e outras notícias, é só entrar no metro1.com.br.
Acompanhe a gente também pelas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e TikTok e @metrópole no Twitter.
Lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do Fim do Dia. Tchau, Mads. Tchau, pessoal, e até amanhã.
Valeu, Lu. Valeu, pessoal, e até a próxima.